Neste primeiro Mapa Mundo 2026, no primeiro dia do ano, vamos tentar projetar aquilo que nos espera com o presidente do IPRI, do Instituto de Relações Internacionais, Nuno Severiano Teixeira. Professor Nuno Severiano Teixeira, bem-vindo ao Mapa Mundo, votos de feliz ano. O ano passado, o ano mudou, mas as guerras no mundo continuam. Continua no Sudão, houve um acordo de cessar-fogo em Gaza, mas já foram mortas mais de 400 pessoas por ataques israelitas desde que o cessar-fogo entrou em vigor a 10 de outubro. Portanto, a paz é muito relativa e temos, claro, a guerra na Ucrânia, com negociações que, nesta altura, parece que não atam nem desatam. Faça isto, o que é que podemos esperar para este 2026?
Bem, esperamos que o ano de 2026 seja melhor que o de 2025, que em termos internacionais não foi, de facto, um ano muito, muito feliz. Eu creio que o ponto fundamental em 2025 foi, e que se projeta justamente em 2026, foi o ano do Trump, ou seja, foi o ano das ondas de choque internacionais da segunda administração de Trump. Nós estávamos habituados na primeira administração de Trump ao America First, estar virado para dentro, no sentido em que os Estados Unidos, de acordo com essa teoria do America First, no fundo jacksoniana, como nós costumamos dizer, era essa terra prometida, e uma terra prometida que precisava de ser protegida, protegida pelas barreiras alfandegárias, protegida dos imigrantes, protegida das intervenções externas, e de facto o primeiro mandato de Trump foi todo ele virado para dentro. Ora, o que nós assistimos durante este ano foi justamente a projeção exterior do America First, que, enfim, a última publicação da Estratégia de Segurança Nacional Americana vem completamente confirmar. E isso tem uma influência enorme sobre aquilo que será a ordem internacional, que seguramente, se vier a confirmar no ano de 2026, continuará a ter ondas de choque em todas as áreas internacionais.
É uma estratégia nacional de segurança que, pelo menos no documento que foi apresentado, no documento escrito, tem algumas coisas que até parecem contraditórias entre si. Há coisas que parecem ali um bocadinho copy-paste, digamos assim. De qualquer forma, o que é que faz antecipar que possa ser a evolução da política externa dos Estados Unidos?
Oh, Ricardo Alexandre, eu acho que, independentemente das várias partes, vamos dizer assim, das várias secções que esta nova Estratégia de Segurança Nacional tem, há uma consequência que é global e que tem impacto em todas as áreas regionais. Isso tem a ver, na minha maneira de entender, com a concepção que está presente nesta Estratégia de Segurança Nacional sobre aquilo que é a ordem internacional. Ou seja, uma ordem internacional que esta estratégia vem, de certa maneira, consagrar num documento oficial um conjunto de tendências que nós já vínhamos vendo a manifestar-se anteriormente, quer do ponto de vista dos discursos, quer do ponto de vista da prática da administração norte-americana. Em que é que isso se traduz? Para ser muito, muito simples e muito direto, traduz-se, na minha maneira de ver, na transformação de uma ordem internacional baseada em regras, que era aquela que nós, enfim, conhecíamos desde o final da Segunda Guerra Mundial e que era, aliás, hegemonizada, liderada pelos próprios Estados Unidos, numa ordem internacional baseada em negócios e numa diplomacia coerciva que sustenta estes negócios. Estou a falar das tarifas, estou a falar das sanções, estou a falar das ameaças, caso não sejam cumpridos esses objetivos, vamos dizer assim, comerciais dos Estados Unidos. Portanto, esse é um primeiro ponto que é muito importante, transformação de uma ordem internacional baseada em regras numa ordem internacional baseada em negócios e na diplomacia coerciva. Isto tem, obviamente, depois consequência que é a seguinte: enquanto na ordem internacional baseada em regras o primado é o primado do direito sobre o uso da força, nesta ordem internacional baseada em negócios e em diplomacia coerciva, aquilo que nós vemos é o primado da força e a subordinação subordinação do direito a esse privado, a esse primado da força. E isto depois, como é natural, tem consequências naquilo que nós normalmente chamamos a constituição de esferas de influência. E é isso que está, as esferas de influência, qualquer coisa que nós já conhecíamos, nós europeus, muito bem desde o final do século XIX e que deu, aliás, origem à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial e depois à Segunda, e que agora parecem estar a reinstalar-se, digamos assim. O que é que são as áreas de influência? As áreas de influência são basicamente a definição de áreas geográficas em que uma grande potência tem a soberania total e completa, enquanto que as outras pequenas ou médias potências têm apenas uma soberania limitada. E que, em última análise, a grande potência tem o direito de pôr e dispor, do ponto de vista externo e do ponto de vista interno, nessas outras áreas, nessas mesmas áreas, e tem, inclusivamente, o direito, como nós, enfim, infelizmente estamos a ver, de expansão territorial. No fundo, é aquilo que está a acontecer na Ucrânia com a Rússia, é aquilo que nós estamos a começar a ver dos Estados Unidos na Venezuela, e não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas em certa medida esta teoria das esferas de influência poderá legitimar a intervenção chinesa em Taiwan.
Já vamos falar desses vários pontos, e nomeadamente da Venezuela. Voltando à questão da Ucrânia, como é que vê o atual momento da guerra na Ucrânia e das tentativas para a fazer parar?
Vamos lá ver, eu vejo com algum ceticismo a possibilidade, a curto prazo, de um cessar-fogo, quanto mais de uma paz duradoura e justa. Porquê? Primeiro, eu acho que vale a pena olhar para as tentativas de acordos entre as partes beligerantes a partir da mediação norte-americana pelo método que está a ser utilizado. E a metodologia utilizada é não a de sentar as partes diretamente à mesa de negociação e pô-las em, digamos, em diálogo e em confronto, mas pelo contrário é uma metodologia em que as negociações são feitas de forma separada com as duas partes. O que é que isso significa? Significa que aquilo que é acordado com uma das partes vai depois ser levada à outra e naturalmente a segunda já não concorda com aquilo que foi acordado com a primeira. E estamos neste processo, digamos, de negociação complexa em que as partes nunca se encontram, porque não são capazes de o fazer, e portanto isto vai adiando sucessivamente a paz e o próprio cessar-fogo. Por uma razão muito simples, Ricardo Alexandre, e que me parece que é a questão essencial, é que aquilo que é aceitável nas questões fundamentais para a Rússia não é aceitável para a Ucrânia e também para a Europa, e aquilo que é aceitável para a Europa e para a Ucrânia não é aceitável para a Rússia. Do que é que estamos a falar, independentemente de um conjunto de questões em que se pode avançar e em que tem havido avanços de negociações, as duas questões que são absolutamente essenciais são de muito difícil concordância por ambas as partes. A primeira é sempre a questão territorial e a segunda é a questão das garantias de segurança. E aí, de facto, nós, enfim, eu vejo com alguma dificuldade um encontro de consenso entre as duas partes a curto prazo.
A Ucrânia teriam sido dadas garantias de segurança semelhantes ao que fica estipulado no artigo 5º do Tratado da Aliança Atlântica, o que daria à Ucrânia espaço para poder aceitar um acordo de paz.
Sem dúvida. Essa é uma proposta que seria possível a ser aceita pela Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia poderia aceitar esse tipo de garantia de segurança que é, no fundo equivalente ao artigo 5º, ou seja, se a Ucrânia fosse atacada pela Rússia, os aliados europeus, enfim, não sabemos, os Estados Unidos estava fora disso, mas os aliados europeus obrigar-se-iam a defender a Ucrânia numa circunstância desse tipo. Isso obviamente abria um espaço que permitia à Ucrânia aceitar o compromisso. Mas eu creio que isso será muito difícil de ser aceito pela parte russa e, portanto, vamos voltar ao mesmo, digamos assim. Assim como a questão territorial, não é? Eu creio que, em última instância, não é esse o princípio, não é esse, digamos, o objetivo final, mas seria uma fórmula de compromisso no estado da guerra em que estamos, em que, digamos, a divisão territorial seria feita a partir das linhas de contacto ou de fratura, como quiser, atuais. Mas também isso parece-me que não seria aceito pela Rússia, que pretende ter, enfim, o controle sobre todo o Donbass, mesmo sobre a parte territorial que ele ainda não controla.
E isto numa altura em que parece que Vladimir Putin continua a ser bastante ouvido por quem decide na administração Trump como é que as negociações evoluem, ou seja, há questionavelmente uma boa relação entre Steve Witkoff e o presidente russo, entre Donald Trump e o presidente russo, e parece por vezes até que ambos procuram, pelas declarações públicas que fazem, descredibilizar a União Europeia, descredibilizar os dirigentes europeus.
Sim, sem dúvida, porque não só do ponto de vista pessoal, que o Ricardo Alexandre mencionou, as relações parecem ser mais fáceis, mais fluidas entre Donald Trump e o seu representante e Vladimir Putin, mas também há maior identidade de princípios entre a administração Trump, eu não digo os Estados Unidos, mas entre a concessão da administração de Trump e Vladimir Putin. E isso verifica-se a dois níveis. Verifica-se ao nível político, digamos assim, dos seus princípios de política interna, e verifica-se também do ponto de vista daquilo que será o futuro da ordem, ou aquilo que eles pensam ou querem que seja o futuro da ordem internacional. Porque naturalmente existe muito maior, neste momento, temos que dizer as coisas com muita clareza, existe maior proximidade política entre o regime iliberal, para não dizer a autocracia competitiva que existe na Rússia, e o caminho de iliberalismo que se está a fazer na administração Trump, do que entre a administração Trump e a Europa liberal. Isso ficou, aliás, de uma forma clara, claramente expressa, na intervenção do vice-presidente na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro deste ano. E, portanto, do ponto de vista dos princípios de política interna, de organização política, nós temos maior proximidade entre o iliberalismo de um lado e do outro, ou seja, da Rússia e dos Estados Unidos, do que da Europa. A mesma coisa se passa relativamente à proximidade, relativamente aos princípios de ordenamento internacional. Porque se vier a concretizar aquilo que são os princípios que estão espelhados na nova estratégia de segurança norte-americana, ou seja, a definição de esferas de influência, provavelmente, não é? Isso é muito mais próximo daquilo que aliás, vem justificar e legitimar a posição de Donald de Vladimir Putin na Ucrânia. A Ucrânia é área de influência estratégica da Rússia e, portanto, aí a Rússia terá o direito de pôr e dispor, independentemente da vontade dos ucranianos. É isso uma esfera de influência.
Em relação à União Europeia, o modo como Donald Trump, na Estratégia Nacional de Segurança, se refere à União Europeia como projeto em declínio, como enfrentando uma ameaça de apagamento civilizacional, o que é que isso diz do atual estado da relação transatlântica e de que forma pensa que a Europa pode reagir ou pode consolidar as suas posições relativamente a este tipo de abordagem por parte da administração americana?
Eu acho que se houvesse alguma dúvida, apesar, digamos, do discurso de Donald Trump, do discurso de J.D. Vance e da prática da administração de Trump, se houvesse alguma dúvida do lado dos europeus, a colocação em letra de forma daquilo que é a estratégia de segurança nacional americana da administração de Trump não deixa quaisquer dúvidas. A Europa está entregue a si própria. E é isso que os europeus, eu julgo que já compreenderam, demoraram tempo a compreender, mas já compreenderam. A Europa está entregue a si própria. Ou seja, não só do ponto de vista da ordem internacional, da concessão da ordem internacional, aquela que a Europa defende, que é uma Europa multilateral, uma Europa baseada em uma ordem internacional baseada em regras, no primado do direito sobre a força e nas instituições multilaterais, enfim, não é essa a concessão que a estratégia de segurança norte-americana aponta. Pelo contrário, é justamente como víamos há pouco, a definição de esferas de influência e uma ordem internacional onde o primado é o da força e não o do direito. Mas mais do que isso, eu acho que a estratégia vai muito mais longe do que isso, e foi isso que tornou claro, explícito, e que levou aliás alguns dirigentes europeus, não com muita veemência, deve dizer-se, mas a recusar a estratégia de segurança norte-americana no que diz respeito à Europa, que é, digamos, a tal concessão de que a Europa está em declínio e a ideia de que esteja a Europa em declínio ou não, não é isso que está em causa. O que está em causa é, digamos, a definição na estratégia americana do dever de intervenção na Europa a favor daquelas forças políticas que são as forças políticas com identidade com a da administração Trump, ou seja, a direita radical e a extrema-direita na Europa. E, portanto, tornar como um objetivo de política externa, tornar como um objetivo estratégico americano a ajuda às forças políticas de direita radical e de extrema-direita, configura, de uma forma clara, explícita e sem nenhuma dúvida, uma intervenção na política interna europeia que eu acho que os europeus não podem aceitar. Agora, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque os europeus, durante longos anos, durante décadas e até recentemente, não tomaram consciência ou não quiseram tomar consciência de uma realidade que há muito que alguns vinham chamando a atenção, é que não é possível ser um gigante económico e ser um anão político e sobretudo ser um anão militar. A Europa está agora confrontada com esse grande desafio de construir a sua segurança e a sua defesa com autonomia estratégica, sendo que durante um certo período ainda vai precisar dos Estados Unidos da América para concretizar essa autonomia estratégica. Mas isso é absolutamente fundamental.
O facto da União Europeia estar a fazer incitar negociações para uma nova parceria de segurança e defesa com o Reino Unido é importante também por isso?
Não é só importante, Ricardo Alexandre, é absolutamente fundamental. Vamos lá ver, essa parceria com a Grã-Bretanha é fundamental por razões várias. Neste momento, o único quadro institucional onde se pode associar a força militar britânica, e é preciso não esquecer que o Reino Unido é a maior potência militar europeia, por enquanto, e a única que tem capacidade nuclear que está à disposição dos aliados, porque é preciso dizer que a capacidade nuclear francesa é estritamente nacional e não foi nunca posta ao serviço dos aliados da Aliança Atlântica. E, portanto, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, não é um aliado qualquer. E a NATO é o único quadro institucional onde, neste momento, se pode associar o Reino Unido à defesa europeia. E a Europa não pode dar-se ao luxo de prescindir do contributo britânico na defesa da Europa. não estamos a falar neste momento em fazer operações de soft power, digamos, não estamos a falar de operações de baixa intensidade, ou seja, não estamos a falar de operações de paz, de missões humanitárias, desse tipo de missões. Estamos a falar da defesa coletiva. E a defesa coletiva não pode prescindir do Reino Unido. Portanto, é muito importante o Reino Unido. Como dizia, neste momento é a única plataforma institucional é a NATO. Nós não sabemos como é que isto vai evoluir. Esperemos que evolua num sentido positivo, mas com as posições que a administração Trump tem vindo a colocar, enfim, a dúvida é legítima. E, portanto, qualquer acordo, qualquer plataforma que possa vir a associar essa colaboração entre a União Europeia e o Reino Unido é absolutamente fundamental.
E a Europa, face ao que está estipulado, escrito na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, a Europa deve reforçar ou tentar reforçar as parcerias com outras áreas geográficas e um possível acordo que está por concluir com o Mercosul entra dentro desse espírito?
Ricardo, eu não percebo como é que os dirigentes políticos europeus, depois do último Conselho, não fecham o acordo com o Mercosul.
Os agricultores italianos ou franceses?
Sim, é exato. Por causa dos italianos ou dos franceses. Eu acho que, por razões diferentes, a Itália por uma razão tática, porque provavelmente Meloni tem interesse taticamente em não aprovar já para conseguir alguns ganhos no orçamento, no quadro de financeiro plurianual, a França por causa dos seus agricultores. E, portanto, num caso é uma questão tática, na outra é uma questão estratégica, mas seja qual for, o efeito é um efeito desastroso. Ora, justamente no momento em que os Estados Unidos se fecham e, portanto, em que a Europa pode beneficiar de associação, de desenvolvimento da associação de outros quadros, como é o caso do Mercosul, que apesar de tudo é uma área muito importante, é de certa maneira incompreensível que os europeus não o tenham feito já anteriormente, mas sobretudo agora que não o façam neste momento. Esta é uma grande oportunidade para a União Europeia fazer um acordo com o Mercosul e esse é um espaço económico enorme e que pode ser útil. Como aliás devo dizer uma outra coisa, com o Canadá. Não é? Porque depois da política das tarifas da administração Trump, naturalmente que o desenvolvimento de outras áreas económicas, de outros blocos económicos com a União Europeia seria absolutamente fundamental.
Já voltamos a falar do Canadá, porque agora que gostava de o questionar sobre se estamos a assistir ou não ao regresso da chamada doutrina Monroe, proclamada pelo presidente dos Estados Unidos, James Monroe, em 1823, declarando o hemisfério ocidental fechado à colonização ou interferência europeia, sob o lema América para os Americanos, estabelecendo que os Estados Unidos não se envolveriam também nos assuntos europeus, marcando a ascensão dos Estados Unidos como potência regional, justificando o expansionismo e a hegemonia norte-americana na América Latina ao longo dos séculos XIX e XX. O que está a acontecer agora, ou possa vir a acontecer, por exemplo, na Venezuela, é prova de uma reorientação da política externa de Washington, ou no caso da tensão Estados Unidos-Venezuela, estamos a falar apenas de interesse da administração Trump pelo petróleo venezuelano?
Eu acho que as duas coisas, ou seja, a nova estratégia de segurança norte-americana prefigura na definição das suas áreas de influência uma neo-doutrina Monroe, ou seja, a prioridade das prioridades da política externa americana é aquilo que eles chamam o hemisfério ocidental. E o hemisfério ocidental é muito claro, são as Américas e vamos ver o que é que seguirá relativamente à Groenlândia e o que é que seguirá relativamente à Europa. Mas não há nenhuma dúvida que no hemisfério ocidental, geograficamente está considerado o continente americano. E portanto isso significa que nessa definição estratégica, essa é a área prioritária para os Estados Unidos e que nessa área prioritária os Estados Unidos são absolutamente preponderantes. Em que é que isso se traduz? E isto é muito interessante porque no caso da Venezuela, até aqui já tinha havido outras ideias, outras tentativas de interferência no regime de Maduro, quer durante a primeira administração de Trump, mas sobretudo depois durante a administração Biden. Só que aí a ideia era a ideia da exportação de valores, ou seja, da defesa da democracia. Era preciso remover, eventualmente, digamos, o regime para instaurar uma democracia. O que estava em causa era a exportação do modelo democrático. Agora não tem nada a ver com isso. Agora, aquilo que está em causa não é a exportação de um modelo de valores, o que está em causa é, digamos, a defesa dos interesses particulares dos Estados Unidos e que estão traduzidos em dois ou três pontos que são essenciais e que se espelham no caso da Venezuela: a luta contra a imigração, a luta contra o tráfico de droga e a luta contra a influência de potências externas ao tal hemisfério ocidental, aqui neste caso, muito claramente, a China e a Rússia, da influência americana. Ou seja, a influência americana tem que excluir outras potências dessa área regional. Nesse sentido, eu acho que é uma nova versão da doutrina Monroe e, em relação ao passado, no caso da Venezuela, o que se trata não é da questão da democracia, não é a exportação dos valores, é a defesa dos interesses petrolíferos, do controle da imigração e do afastamento, digamos, da expulsão de outras potências na área considerada a esfera de influência americana.
Tivemos nos últimos dias de 2025 a notícia de que a administração Trump decidiu enviar um enviado especial, passa a redundância, para a Groenlândia, algo que desagradou bastante ao governo dinamarquês. Temos reiteradamente declarações do Presidente dos Estados Unidos sobre o Canadá, considerando que o Canadá devia ser mais um Estado dos Estados Unidos da América. Portanto, também não há propriamente razões para quem vive na América do Norte, a norte dos Estados Unidos, estar em sossego.
Não, infelizmente não, e mais uma vez isso ganha, digamos, dimensão, ganha legitimidade, ganha justificação na teoria das áreas de influência dentro da área de influência do chamado hemisfério ocidental. Portanto, aí está, digamos, a Venezuela Sul, como estava o canal do Panamá, aí está o Canadá a norte e a Groenlândia. E, portanto, digamos que acho que ninguém pode estar tranquilo relativamente às pretensões que a administração de Trump tem sobre a hegemonia nessa zona. Para mim fica muito claro que geograficamente o hemisfério ocidental é todo o continente americano. A Groenlândia está na parte, enfim, a norte, mas a Groenlândia tem, como é natural e como todos sabemos, uma soberania europeia. Eu não sei se, enfim, vamos ver como é que se desenrola essa forma, digamos, de influência sobre a Groenlândia. Esperemos que não seja de natureza direta e territorial, porque isso, enfim, abriria mais uma frente de tensão ou de conflito com o continente europeu. Não esqueçamos que a Dinamarca é um membro da União Europeia.
Internamente, nos Estados Unidos, as últimas notícias dão conta de que os grupos que mudaram para Donald Trump, mudaram, ou seja, votaram Donald Trump durante as eleições de 2024, especialmente hispânicos, independentes, jovens adultos, estão a expressar alguma decepção com o desempenho do atual presidente e da atual administração. Argumentam que o foco do presidente não tem estado alinhado com o que o povo americano considera serem as questões mais importantes que o país enfrenta. Mesmo quando os americanos aprovam os objetivos do presidente, estão céticos em relação aos meios que Donald Trump usa. Temos no próximo ano eleições intercalares nos Estados Unidos. Isto pode ser complicado no próximo ano, este ano de 2026, em novembro, temos eleições intercalares nos Estados Unidos. Pode ser um momento complicado para os republicanos e, por outro lado, parece-lhe haver força do lado do Partido Democrata para reequilibrar o sistema político do país?
Pois, essa é uma grande incógnita. Vamos lá ver. Em muitos aspectos, a administração, neste primeiro ano de exercício da administração Trump, muitos dos objetivos que foram anunciados não foram atingidos e isso obviamente afetou ou está a afetar a população em geral e em particular aqueles que foram votantes de Donald Trump, como o Ricardo Alexandre mencionou. Em primeiro lugar, o desempenho económico, ainda que não seja um mau desempenho económico, não está a chegar às pessoas e às famílias no que diz respeito à melhoria das suas condições de vida. E como todos nós sabemos, como dizia o outro, é a economia, estúpido, não é? Quer dizer, do ponto de vista da economia, quando isso não se sente na vida cotidiana das pessoas e das famílias e até das empresas, isso obviamente gera alguma incomodidade ou algum desconforto e a partir de uma certa altura descontentamento. Depois houve, do ponto de vista não propriamente económico e social, mas do ponto de vista político, um conjunto de tomadas de posição que ainda, enfim, de radicalismo do ponto de vista interno na luta contra as instituições estabelecidas, nos princípios que são os princípios tradicionais da separação de poderes, etc. Digamos um engrandecimento, aquilo que os cientistas políticos chamam o engrandissement, o engrandecimento do poder executivo em relação aos outros poderes, e isso é muito claro, enfim, uma grande maioria no plano legislativo, também no Supremo Tribunal, digamos, onde os juízes conservadores têm uma larga maioria e, portanto, não há nenhum contrapeso, vamos dizer assim, no sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, ao poder executivo de Donald Trump, a não ser os Estados. Alguns Estados, e também esses têm sido, digamos, objeto de retaliações a vários níveis. Outras instituições têm sido, sobretudo aquelas que resistiram. Lembre-se do caso das universidades e, em particular, da Universidade de Harvard. Portanto, digamos, há resistências nesse sentido, porque quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político, um por uma razão, outro por outra, não estão satisfeitos com Donald Trump. Se isso se vai refletir nas próximas eleições de midterm, tradicionalmente o incumbente não vence nas eleições de midterm. Acresce aqui, para mencionar aquilo que o Ricardo Alexandre tinha referido, que é a situação do Partido Democrata. Vamos ver, o Partido Democrata continua muito dividido entre as duas, enfim, duas tendências, se quisermos assim, aqueles mais radicais e os mais centristas, e não apareceu ainda no contexto do Partido Democrático, uma figura que consiga consensualizar essas duas tendências, liderar, digamos assim, e levar o Partido Democrata a uma vitória. Mas vamos ter que ainda...
pode ser essa figura?
Eu acho que estará muito mais próximo de uma figura radical, digamos, da ala mais à esquerda, que não colhe o consenso dos centristas. Não me parece que possa ser o mayor de Nova Iorque, porque está ainda muito conotado com a ala mais radical, mais à esquerda do partido, e ao mesmo tempo as duas novas governadoras que venceram em Virgínia e Nova Jersey são bastante mais moderadas. E portanto falta ainda uma personalidade que consiga congregar estas duas tendências e liderar o partido e levá-lo a uma vitória. Vamos ter que esperar.
Vamos ter em outubro eleições no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que pretende recandidatar-se. Por outro lado, vai ter como adversário, ou é possível que tenha como adversário, alguém da família Bolsonaro, ou o próprio Jair Bolsonaro, se entretanto for revertida a condenação de que foi alvo, ou então algum dos seus filhos. Carlos Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, parece ser o nome escolhido pelo patriarca da família para corporizar uma candidatura à direita nas presidenciais brasileiras. Caso não seja ninguém do clã Bolsonaro, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome mais forte daqueles que têm sido apresentados como possíveis candidatos. Professor Nuno Serrano Teixeira, antes de nos despedirmos, também gostava de ouvir sobre um país africano que lhe diz muito, a Guiné-Bissau, passou por um golpe de Estado que muitos dizem que é uma espécie de autogolpe, há uma situação ainda indefinida. Como é que tem visto aquilo que se está a passar na Guiné?
Eu tenho acompanhado com preocupação e com atenção e com preocupação, e aquilo que eu acho que é importante é que a legalidade constitucional seja reposta, assim como as liberdades cívicas e políticas no país.
Professor Severino Teixeira, muito obrigado. Feliz ano. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.
Bom ano.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.